A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o seu, é o nosso programa Universidade Multicamp, que já está no ar. Hoje eu tenho o privilégio e a grata satisfação de conversar com a professora doutora Ana Smith Santos, mais conhecida como Ana Smith, professora do curso de Serviço Social do Campus Marajó Breves. Ela está à testa de um projeto de pesquisa intitulado Memórias de Idosos. Professora, seja muitíssimo bem-vinda. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-la, fale um pouquinho da sua trajetória. Quando o FPA? Por que o FPA?
Obrigada, professor. É um grande prazer de participar do seu programa. E a gente agradece o convite. Então vamos lá. Eu sou formada pela FPA. Eu entrei em 96 e formei em 2001. Durante a graduação, a gente tinha uma participação efetiva no movimento estudantil, né? E aí, essa participação contribuiu para um olhar crítico, eu vejo dessa forma, né? O movimento estudantil, ele contribui muito, né? E com aquela vontade de contribuir com a sociedade. Então, a gente tinha essa questão do engajamento, né? E aí, ao formar, a gente teve uma experiência de algum tempo com a Prefeitura de Belém. Na época era do prefeito Edmilson Rodrigues, que era o projeto Escola Cabana.
A que gente voltou contou novamente, felizmente.
Exato, né? Que era Escola Cabana, mas era o Bolsa Escola que o Serviço Social, os alunos que eram formados, que eles recrutaram, né, para contribuir com o cadastro. Então a gente conheceu mais Belém, né, a periferia de Belém, dessa forma. Depois disso eu fiquei tentando várias vezes a seleção para o mestrado. Eu fiz duas seleções, na terceira eu fui aprovada lá para a PUC de São Paulo.
Eu amo a PUC de São Paulo, eu sou de São Paulo.
Pois é, e aí eu queria muito para a educação, porque eu queria ampliar o conhecimento, né? E acabei fazendo naquele HPS, Programa Educação, História, Política e Sociedade. E aí trabalhei, discuti a questão do projeto pedagógico Escola Cabana. Nesse mesmo período, antes de entrar no mestrado, a gente chegou a fazer o concurso para a Prefeitura de Belém, e aí, durante o mestrado, a gente foi chamado, mas a gente conseguiu ser alocada na saúde após eu ter finalizado o mestrado. Eu consegui, né? E aí, saindo do mestrado, já fui ter uma experiência na área da saúde, né? E aí fiquei um tempo trabalhando, e aí a gente sabe que são perspectivas bem complexas, porque é lidar com a dor, lidar com problemas relacionados a você, né, e o outro, ter o cuidado com o outro, né? Então a gente viu muito essa perspectiva. Nessa época eu me aproximei mais dos idosos, que existia um grupo de idosos lá no posto de saúde que a gente trabalhava. Também era um local de periferia, né?
Então, qual era o bairro?
Águas Lindas. Daí a gente ficou um ano e meio após o mestrado, fiquei trabalhando um ano e meio, foi nesse tempo que eu fiz a seleção para substituta. E isso contribuiu muito para a minha inserção, né? Essa experiência que eu estou falando, né? Tanto Bolsa Família quanto a questão do mestrado, contribuiu para esse conhecimento que a gente tenta passar para o aluno, né?
Como é que foi esse encaminhamento do mestrado? Mas essa experiência na área da saúde, que é uma área que humaniza a pessoa, não, sim, tem como não humanizar, né? Que eu também passei por isso para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Pois é.
E depois ir para a antropologia no doutorado.
Exato, então é muito interessante quando a gente percebe que, né, tudo que a gente vive contribui muito para o que a gente pode estar buscando enquanto conhecimento, né? Quando eu fui tentar fazer a seleção para o mestrado, eu imaginei, poxa, mas eu vou sair da minha zona de conforto, porque a minha ideia era que eu queria fazer o doutorado em serviço social, porque eu já tinha feito mestrado em educação. Justamente porque eu compreendi que estar nessa área de conhecimento mais ampliada faz com que esse olhar também se amplie para o social, né? E a antropologia, ela é fundamental, porque a gente não só discute as questões culturais, mas também tem um aspecto crítico da antropologia, que é lidar também com o outro, né? Saber que esse outro, né, tem não só o âmbito da cultura, mas também tem suas experiências, suas vivências, e ao mesmo tempo existe um aspecto dos problemas sociais que a antropologia busca estudar e contribuir, né?
A antropologia abre áreas de conhecimento da sociologia, isso, da ciência política e da própria antropologia, que é o, que tem o homem como, né, centro, como fundamental. Quem foi seu orientador? Como é que foi sua pesquisa no doutorado?
E foi justamente o professor Agenor Sarraf, que ele tem uma experiência na história, né? Ele é historiador. E tem uma vasta experiência no território marajoara, fincado no território marajoara. Então, quem mais seria o mais habilitado para me orientar com relação... E aí eu tentei unir a formação em serviço social com o doutorado. E eu acabei estudando, no caso, as mulheres idosas que participam do Centro de Referência de Assistência Social.
Muito bem. Então, nós vamos deixar essa parte do projeto para falarmos no nosso segundo bloco. Vamos ver qual que é a sua atuação aqui. A senhora está num cargo administrativo. Como é que é conciliar essas atividades administrativas com a docente natural que você é?
A minha gestão iniciou em julho de 2019. Foi um semestre antes do período da pandemia. Então, a gente sempre procurou desenvolver ações voltadas para a sociedade nas nossas atividades de extensão. Eu digo a gente, não só eu, quanto gestora, né, mas quanto os próprios professores. Então, nesse primeiro período, aí, a gente esteve envolvido muito com os projetos dos outros professores, professor Nabo, professora Jaqueline, nas atividades que ele desenvolveu. Eu senti muito impacto no período da pandemia, depois, porque as demandas, eu acredito que elas triplicaram. Porque não só a gente ficou preocupado com o bem-estar nosso, mas também dos próprios alunos. E também, porque todo mundo sentiu, né? A pandemia, ela fez com que a gente pensasse muito sobre a vida, enfim, e o cuidado que o outro deveria ter. E eu senti muito isso. E aí a gestão, ela ficou concentrada mais nessas questões, né? De como é que o aluno está conseguindo acompanhar ou não.
Pararam as atividades?
Nós paramos no início. A gente retornou em outubro de 2020. Então, a gente estava dando aula para eles. Início de 2020, assumi algumas disciplinas. Que o senhor perguntou, né, como é que é conciliar. É um pouco complicado, porque na faculdade existem poucos professores. Então, a gente, mesmo estando na gestão, a gente assume disciplinas também, né?
Não deveria, mas...
Pois é.
O serviço, a faculdade de serviço social é um problema social aqui, de certa forma, né? Porque vocês são poucos, vocês têm que se desdobrar para dar conta de tudo.
Então, até março, fim de fevereiro, eu estava dando aula de 2020. Retornei já com aquele rumor, será que vai parar ou não? E aí já participamos da Semana do Calouro e logo em seguida teve a suspensão das atividades. Então a gente ficou nesse tempo também com muitas incertezas, de março a julho, né? E aí a UFPA começou a chamar os professores para reunir, enfim, para conversar esse possível retorno remoto. Eu lhe confesso que a gente não foi a favor do ensino remoto por conta das condições dos nossos alunos.
São específicas aqui, né? Muito mais agravadas por ser em breves.
Exato. E aí a faculdade, né, teve um posicionamento muito forte de dizer que a gente não era a favor. Não sei se você percebeu, mas na reunião do Consul, né, que decidiu que deveria ter o ensino remoto, o único campus que foi contra foi o campus Prédios.
Lembro muito bem.
Por conta da especificidade, o professor Ronaldo chegou a fazer uma enquete, né, chegou a fazer pesquisa, a gente participou dos relatórios e tudo, para estudar essa condição do aluno aqui, né?
Vamos falar um pouquinho sobre o curso de serviço social em breves. Quais as disciplinas que embasam esse curso e quantos docentes você tem disponível atuando efetivamente?
Atualmente, né, que a gente está com uma professora que está de licença maternidade, outra que está de licença doutorado. Então, estamos com 4 docentes efetivos, né?
E uma substituta.
Então, 5. A faculdade iniciou com 3 professoras, que eu fui uma das professoras que iniciou. Em 2009. Em 2010 houve uma seleção para mais 5 vagas e aí entraram e ficou o time completo, né? 80, que eles dizem que é o mínimo para a universidade seguir com o curso. E aí seguimos, 2010, 2011, as turmas eram, se inseriam anualmente, né? E aí houve um momento que alguns professores pediram licença e saíram. Então, você perguntou com relação à questão da formação. Nós temos disciplinas relacionadas aos fundamentos da história do serviço social, né? No PPC está relacionada à questão da base do serviço social. Temos disciplinas relacionadas à questão da política social, que entra a política pública, discussões sobre as diferentes políticas públicas. E temos as disciplinas relacionadas ao, a gente chama aqui é prática, que são os laboratórios, o estágio, enfim. Essa disciplina de política social, política pública, as de laboratório, são as que a gente diz que tem uma aproximação maior com a sociedade e faz com que o aluno tenha um olhar, uma discussão crítica sobre os problemas sociais.
Um olhar diferenciado. Ah. Como é que há o curso insere a realidade de Breves e do entorno no seu currículo?
Então, é o esforço que a gente tentou fazer desde o início. Quando a gente chegou ao projeto pedagógico, a gente percebeu que ele não era um projeto pedagógico para o território marajoara. Então, foi o esforço que a gente tentou fazer, né? Não só as três primeiras professoras, mas os outros que vieram. Então, o PPC, ele tem uma versão em 2011, tem uma versão em 2016, que é a que a gente está atualmente, né? E essa versão de 2016, a tentativa foi trazer um debate para o território. E aí disciplinas, tem a questão rural e urbana, né? Existem disciplinas nos laboratórios, por exemplo, a gente traz questões relacionadas à sociedade marajoara. A gente tem uma disciplina que é da história do Marajó, da Amazônia e do Marajó. Então a gente tentou fazer esse esforço de debate, não só que é, o aluno ele vai ser formado não só pensando problemas relacionados aos grandes centros urbanos, mas também problemas relacionados ao que ele vivencia aqui no seu território.
A senhora trabalhou em Ananindeua e na área de saúde, né, nessa inserção social. A realidade Breves tem esses problemas também, mas tem as suas especificidades. Como é que foi trabalhar em Ananindeua e depois mudar para a realidade de Breves?
Uhum. Olha, eu acho que tem meio que uma ligação, se a gente for pensar, porque alguns usuários do serviço, que a gente chama usuários do serviço, né, chegavam lá, que eram pessoas que eram de outros municípios, que na verdade era vinculada à prefeitura de Belém, né? Então, aí o que, que a gente vai negar que eles sejam atendidos porque eles não são do local? Não, na verdade a gente tem que fazer acolhida porque a gente está sabendo que é sistema único de saúde. Então, já aparecia para mim essas questões, e aí quando eu vim trabalhar para cá, e antes disso eu tive uma experiência no município de São Sebastião do Boa Vista, eu trabalhei na assistência lá. Então, a gente percebe, né, que os problemas sociais eles agravam mais por conta da ausência das próprias políticas públicas, dos serviços. Saúde, educação, né, e a própria assistência. Fica um pouco mais agravado aqui, né?
Não importa onde nós estejamos, os problemas sociais são os mesmos com as especificidades locais.
Exato. Aí o que tem de diferente? O que, que eu percebi em São Sebastião?
Onde é São Sebastião?
Faz parte do Marajó, São Sebastião do Boa Vista. Quando se fala em Breves, ele fica a 14 horas daqui para lá, né? Ou até mais que isso. Só que não tem linha direta daqui. A pessoa tem que ir para Curralinho, de Curralinho para São Sebastião, na Boa Vista.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Este é o programa Universidade Multicamp e conosco em nossos estúdios improvisados da professora doutora Ana Smith Santos. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Comigo, eu tenho a satisfação de conversar com a professora doutora Ana Smith Santos, professora da Faculdade de Serviço Social do Campus Marajó Breves. Ela está à testa de um programa, de um projeto de pesquisa que já vem de longa data, intitulado Memória de Idosos. Professora, vamos falar desse projeto. Como é que ele foi concebido? Por que idoso? Claro que o idoso é de fundamental importância e cada vez mais nós temos mais idosos, então temos que cuidar disso. Como é que é isso?
Eu havia mencionado anteriormente que eu fiz o projeto do doutorado para discutir a questão dos problemas sociais relacionados aos participantes dos Centros de Referência de Assistência Social. E aí, né, eu também gosto muito de discutir a questão de gênero, então iniciei com me aproximando das mulheres idosas que participam dos Centros de Referência de Assistência e colhi, né, então a metodologia era história oral, pautado no Alessandro Portelli, né, e aí eu colhi as narrativas dessas mulheres idosas. Foram 10 mulheres que eu acompanhei, não só pegando as suas narrativas pela metodologia da história oral, mas também fiz uma etnografia. Acompanhei a participação delas nesses centros, especificamente nas atividades que elas tinham durante a semana e especificamente também nos bailes que elas participavam. Então, elas entendiam que chegou o momento delas de viver, porque elas passaram a vida toda trabalhando. Tem umas que relatam que elas trabalhavam desde os 9 anos, 8 anos de idade, num trabalho infantil. Então, na minha tese, eu discuti não só a questão de gênero, a questão da idade, né, dos idosos, mas também discuti essa ausência das políticas públicas que elas tiveram durante a vida delas. E uma das questões foi justamente o trabalho infantil, enfim, a violência doméstica.
Uma pergunta capciosa. Há quem diga que as mulheres vivem mais que os homens. Aqui também essa realidade se confirma?
Sim. O que a gente percebeu nos CRAS é que existiam mais mulheres, né, e nesses bailes, participando, inclusive quando não existiam os homens para dançar, que eram poucos, elas dançavam consigo mesmo, né, com outras mulheres, faziam par.
O que não acontece com o homem, naturalmente.
Sim, mas elas estavam lá. Então elas diziam que elas estavam não só para viver um momento diferente, porque elas tiveram todo o compromisso com a sua família, mas também que elas queriam manter a amizade, quem sabe ter namorados, enfim. Que era direito delas, né?
E como é que são organizadas essas festas, essa forma de inclusão social nas comunidades daqui?
Pelos CRAS, né? A gente, os Centros de Referência de Assistência Social. Cada bairro tem um, né? Cada bairro não, dependendo da quantidade de moradores dos bairros.
Então, é mantido pela prefeitura ou pelo estado?
Pela prefeitura. E aí que faz parte dos serviços da assistência social, né? Então, antes da pandemia, eles tinham. Existiam CRAS que o baile era na quarta, existiam CRAS que o baile era na quinta e outros dois o baile era na sexta-feira. Então, eu percebi que algumas iam em quase todos esses bailes, né? Apesar de que era de 2 às 5:30, mas ainda assim elas se sentiam seguras de estar no lugar, né, com suas amigas, enfim, e participar.
Porque elas são do local, né? Então, quer dizer, então, mesmo que sejam comunidades mais ou menos distantes, perigosas, elas conhecem toda a infraestrutura do local.
E às vezes iam a pé, né, ou chamavam a amiga e elas te acompanhavam e participavam. Então, isso eu acompanhei de 2017, 2018... 2019 finalizei a tese e defendi em fevereiro, né? Então, daí surgiu o projeto Memória de Idosos. Aí já ampliou para os homens também, que aí percebi da importância que a gente registrar essas narrativas desses idosos.
E a senhora se lembra de alguma narrativa que merece destaque, que possa contar?
Então, foi uma da tese que eu até coloquei na epígrafe. Eu não coloquei o nome, questão de sigilo, né? Então eu coloco como Dona Jesus. Dona Jesus dizia que ela lutou a vida toda dela, né? Trabalhando, ela chegou a separar do marido e tal. E ela disse que ela queria, pedia para Deus, que ela queria, pelo esforço próprio, a casinha dela, né? E ela conseguiu a casinha dela, conseguiu comprar uma TV, ela conseguiu comprar uma cama e um fogão.
Ela era uma realização.
Exatamente, pelo esforço próprio, ela não precisou de homem nenhum para fazer isso. Então, ela, por si só, ela conseguiu, com todo o esforço. E ela é uma mulher negra, idosa negra. Então, tem todo um, né, preconceito que ela vivenciou durante a vida dela, hein, que está relacionado a isso. Mas foi a única idosa que conseguiu carteira assinada já perto da aposentadoria.
Professora, né? Como é que é a questão da violência entre essas mulheres de mais idade? Como é que é o posicionamento da família, dos membros internos em relação a um idoso?
Na verdade, nessa fase de ser idosa, eu não consegui identificar que elas vivenciaram a violência. Mas na fase adulta, né, quando elas estavam casadas, elas relatam muitos. Das que eu entrevistei, a maioria vivenciaram situações de violência e muitas se separaram por conta disso. Por conta de que elas perceberam, né, que elas estavam sendo violadas, não só pelo fato do aspecto físico, a violência física, mas a violência moral. Duas delas, por exemplo, citaram que elas perceberam que estavam sendo exploradas economicamente, porque já era o segundo casamento, o homem já não queria trazer comida para a família porque não era filho, ele estava com seus enteados, então elas se sentiam na obrigação de trazer comida para os seus filhos e ele estava lá, né? Então elas se separaram porque perceberam essa exploração, né?
E quando conseguem fazer essa ruptura, elas se sentem aliviadas.
Exato.
Como uma vitória.
Uhum. E isso fez também com que elas percebessem a importância do serviço do CRAS na vida delas, por isso a continuidade da participação desse serviço. Agora teve um impacto muito grande com a pandemia na vida delas. O projeto, ele seguiu, né, 2020, tentando colher a narrativa, mas a gente não conseguiu por conta do distanciamento.
Então, como é quebrar essa resistência natural para ganhar a espontaneidade das pessoas, para elas poderem começar a falar de si mesmas de uma forma mais livre, mais solta, mais à vontade?
Eu percebi que foi pela etnografia, porque eu, com a minha convivência, com a minha ida de semana em semana, elas perceberam, né, que eu estava lá observando e tal, me aproximava e conversava com elas, dizia que eu era professora e tudo. Também eu acho que por eles considerarem que era da UFPA, então elas se sentiam, né, essa proximidade de uma instituição que elas viam muito como algo muito distante, mas eu fui bem recebida por elas, né? Então essa minha ida nos bailes proporcionou com que elas se sentissem mais à vontade de falar. Então eu participava, né, do baile, aí as que se aproximavam mais de mim, eu perguntava se elas queriam participar da minha pesquisa do doutorado, e aí eu ia nas residências, colhia as narrativas delas.
E em relação aos homens, houve mais dificuldade, houve mais resistência ou foi também
aí,
naturalmente?
Os homens já foi com o projeto, depois que eu defendi. Como ele já me conhecia nas idas dos bailes, então eu já tive uma maior aceitação também deles. A gente conseguiu fazer assim, a gente fazia tardes de cinema, chamava esses idosos para o UFPA, né? O ônibus buscava eles nos CRAS, não só os homens, mas as mulheres. Era um grupo de 30, 40 idosos, eles vinham, a gente trazia um filme que fosse um filme que pudesse refletir sobre não só a discussão da idade, mas os direitos dos idosos. Depois disso, a gente colocava para eles falarem considerações sobre o filme, enfim. Aí daí surgiam as narrativas deles, né?
Dá voz ao público, isso é muito importante. Uma outra pergunta, como é que você leva essa experiência riquíssima para a sua sala de aula?
As minhas disciplinas, elas no início estavam concentradas em pesquisa, né? Posteriormente, a gente acabou trabalhando mais com laboratório, filosofia, a própria antropologia, depois do doutorado. E a supervisão de estágio, né? Então, aí a gente tenta trazer para eles a importância dessa aproximação, né, com o público, porque, às vezes, os alunos eles não acreditam muito no potencial, né, deles. Então, essa aproximação com o público é fundamental. Inclusive, com os nossos bolsistas, eles passaram a ter um olhar diferente sobre esse idoso, né? Eu acredito que o próprio projeto, quando os idosos vieram para o campus, não só eles se sentiram um pouco mais valorizados, houve uma maior proximidade da prefeitura com a UFPA nesse aspecto dos CRAS, né? E, ao mesmo tempo, um olhar diferente das pessoas que vivem no campo geralmente, né? Porque, olha, os idosos estão aqui presentes, eles estão sendo recebidos, enfim. Teve relatos de idosos que, por exemplo, algumas falaram, poxa, né? Teve um que falou, eu cheguei a trabalhar para construir esse bloco, agora eu estou tendo a oportunidade de conhecer. Esses relatos fundamentais. Né?
Não, é um processo não só de conscientização, de politização desse povo também, né?
Exato.
De conscientização dos seus direitos, dos seus deveres, da sua atuação na sociedade. Agora vamos falar um pouquinho dessas comunidades. Onde ficam essas comunidades?
Então, o principal assim, que eu participei, que tinha o maior número de idosos, é o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é no bairro Aeroporto, que é próximo aqui do UFPA.
Mas que é periférico em relação à cidade.
Todos os CRAs são da periferia, não tem nenhum que a gente diz que esteja no centro. Aí tem o bairro da Cidade Nova, que eles têm muita dificuldade de acesso à água, que foi essas idosas, pegando as narrativas dela, uma parte da tese a gente chegou a trabalhar com a questão da água, né?
Ainda persiste esse problema?
Ainda tem, bastante. Aí outro bairro, Riacho Doce, né? Um pouco mais distante da UFPA.
Nome bonito.
É, só que também tem dificuldade de acesso a não só saneamento, acesso à água, até mesmo a questão da violência no bairro, né? Então, pelas narrativas, eu fui trabalhando por dentro a discussão da ausência de acesso à política pública. Não só no momento atual, mas também no momento em que elas vivenciaram não só a infância e a fase adulta.
Como é que você sente a participação dos voluntários, dos bolsistas nesse projeto? Eles vão para essas comunidades e voltam com uma outra visão da vida.
Pois é, eles nos relatam, né, os bolsistas. E também tinham voluntários. Primeiro, eles disseram que, né, passaram a ver os idosos da família de forma diferente, né, porque perceberam a importância de ouvi-los e não só e valorizar tudo que eles vivenciaram durante a vida. E também o fato de que eles conseguiram perceber que eles também têm um acúmulo, né? Os idosos, eles levam, né, uma história consigo e também de conhecer aquele lugar que eles viveram, né? O município, enfim, pelo olhar deles, né? Porque é uma que a gente, na história oral, diz, né? Diferente da história oficial, é a história da pessoa, né? E é importante que a gente tente trabalhar não só a história dela, mas também com aspectos da história oficial.
Como é que é a história de vida dessas pessoas? Eles são ribeirinhos, foram lavradores, são quilombolas, indígenas, como é que é isso?
A maioria de ribeirinhos. Eles vieram para cá em busca de trabalho, e as mulheres especificamente, acesso à educação dos filhos, ou o próprio acesso à saúde. Teve uma idosa que já veio a partir de 50 anos, que conseguiu identificar que estava com câncer, e aí ela veio para cá morar. Enfim, então, em busca de acesso à própria política pública.
Engraçado, né? Interessante, não é nem nada engraçado, é triste até.
Sim.
Como as pessoas buscam dar um futuro melhor para os filhos e netos, um futuro baseado na realidade que eles não tiveram.
Exato.
Na vivência deles. Como é que a senhora sente isso?
Pois é, que eu acho que é uma esperança que eles dizem, né? No centro urbano e acesso mais à educação. Mesmo que isso fosse difícil na época que elas vieram, porque não tinham muitas escolas. Mas ainda assim, eles achavam que seria uma forma de esperança de mudar um pouco a história ou as dificuldades que elas vivenciaram quando elas eram crianças ou adolescentes, né?
Para esse projeto, belíssimo, por sinal, parabéns. Tem alguma parceria com a universidade, com a prefeitura, com órgãos governamentais?
Pois é, a parceria é com o centro, com o CRAS, com a prefeitura na Secretaria de Assistência, né? Quando a gente tinha as atividades presenciais, a gente acertava com eles para ir buscar esses idosos, enfim, e os monitores deles acompanhavam esses idosos e participavam também das discussões. Só que aí houve a pandemia e a gente teve que parar essa atividade com eles, até por conta da segurança deles, né? Então a gente ficou colhendo narrativa na medida do possível, pelo celular, enfim. Teve alguns que chegaram a vir a óbito, a gente sentiu muita falta, né?
Mas devido à pandemia?
Devido à própria Covid, é.
E no corpo decente, houve também perda?
Não, dos idosos.
Também só dos idosos.
É. E aí o senhor falou da solidão, né? Eles sentiram mais esse impacto após a pandemia, né? Porque eles estavam acostumados a sair, né, quase que diariamente para o CRAS, eles já não tinham mais esse momento, não tinham mais essa convivência com os pares. Então eles relataram que tiveram esse impacto muito grande. Fora o fato de que se percebeu que a violência aumentou não necessariamente uma violência física, mas uma violência, né, de desvalorização desse idoso.
Velada, que às vezes é até pior, né, porque as pessoas não podem se posicionar claramente.
Exato. E aí você percebeu também que no início da pandemia, né, quais eram os estigmas que foram criados a respeito do idoso. Que isso se levou muito até mesmo por representantes políticos que diziam, né, que o idoso já não tinha mais direito de viver, que aí começaram a se cogitar a ideia de que se o idoso ficasse internado tinha que avaliar se realmente ele tinha direito a viver. Não sei se você lembra desse debate que aconteceu nessa época. E aí, por conta disso, a gente acabou reformulando o projeto para pensar e discutir as questões dos estigmas que esses idosos vivenciaram durante a pandemia, né? E aí a gente conseguiu colher algumas narrativas deles para trabalhar com essa questão, né?
Professor, esse assunto é fascinante. Eu fiquei apaixonado pelo seu projeto.
Obrigada.
Mas nós temos que terminar. 30 segundos para sua mensagem final para os nossos ouvintes.
Quando você fala da questão dos alunos, é um momento muito rico, né, que a gente, os projetos em si, não só de pesquisa, mas de extensão, eles são momentos ricos para eles participarem, enfim. Então a gente chama, né, aqueles alunos que ainda não conhecem a importância de uma formação que esteja centrada não só em projetos de pesquisa e extensão, para que eles compreendam que isso é fundamental para eles buscarem participar também. Então, acredito que eles possam valorizar a formação deles nesses aspectos, porque eu acho que a gente é um misto, né, de experiências. Eu fui falando um pouquinho da minha história, acabei não falando de que eu sou filha de uma mulher que é de Capanema e um idoso que nasceu em Bragança. Tenho 11, na verdade 10 irmãos, né? Então, tudo isso, toda essa experiência fez com que a gente buscasse uma relação com a sociedade. Eu entendo o conhecimento como algo de retorno para o próximo. Eu percebo isso, eu acho isso importante. Então, a universidade não é só para construir conhecimento dentro dela. Ela precisa levar para fora dos seus muros.
Professora Ana Smith, muitíssimo obrigado.
Obrigada.
Por sua entrevista. Nós vamos nos reencontrar,
tá,
e
bom,
retomar essa história. Até a próxima.
Obrigada.
Obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. O programa Universidade Multicamp de hoje fica por aqui. Se você que nos acompanha tiver dicas, curiosidades, sugestões ou críticas para o programa, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail radioweb@ufpa.br, pelo Twitter @radioweb_ufpa ou ainda pelo telefone 3201-7768. Informamos também que os diversos programas da rádio estão disponíveis em nossos bancos de dados. Consulte-os. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, eu, Joel Cardoso, me responsabilizei pelo roteiro, pela produção e pela apresentação. A gravação e montagem são de João Nilo. Já a supervisão e edição são dos jornalistas Fabrício Queiroz e Alessandra Batista. Até o próximo Universidade Multicamp com muita informação para você. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.